toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Vença a batalha contra o azevém e outras daninhas do trigo antes mesmo dela começar. Conte com o Iamato, herbicida pré-emergente de longo residual da Irrara. Nova tecnologia no Brasil que protege sua lavoura, prevendo os movimentos do inimigo, sem chances para a Mato competição. Com o Iamato da Irrara, é lavoura no limpo por mais tempo e produtividade ao agricultor. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça
a Otmis, a marca de agricultura de precisão da Jacta, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Estar aqui, retornando a essa comunidade tão abençoada, tão especial, que é a comunidade do Condor. Está aqui ao meu lado o prefeito Valmir Landi, o Rômulo também, nosso vice-prefeito, está aqui também conosco. A presença aqui do Gilberto Costa Weber, que é o presidente da ExpoCon, a exposição de Condor, Noroeste Gaúcho, a vizinha de Panambi. E também aqui ao meu lado, consultor de agronegócios, professor Paulo Djalma Zimmer, né? Nosso amigo, há muitos anos, lembrando dos velhos tempos da Voz do Campo. Também está por aqui o Claito da Soma Agro, consultoria também, na área de mercado, né? Depois tu me diz quanto é o soja hoje, fechou sexta-feira, sextou hoje, né?
Exatamente.
Claito, daí depois tu me diz aí. O preço da soja, quanto fechou o soja hoje? E foca lá no Mauro Costa Weber, produtor rural aqui de Condor. Família Costa Weber, Mauro, família tradicional de produtores rurais aqui de Condor. Sempre uma alegria, prefeito Valmir, estar com você aqui, para a gente ser bem objetivo e falarmos um pouquinho também aqui na Voz do Campo. Essa festa linda, dessa festa bonita, desse momento bonito que está vivendo Condor e a região, né? Eu confesso, prefeito Valmir, que cheguei aqui, achei que estava chegando em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, mas não, estava chegando em Condor, no Noroeste Gaúcho, né? Que maravilha, que pujança, que força, que potência que é o município de Condor. Também quero registrar aqui o nosso parceiro Júlio César Pedroso, né? Lopes Pedroso, Júlio César Lopes Pedroso. Um abraço, Pedroso. Grande Pedroso. E os amigos que estão aqui. Prefeito Valmir, parabéns pela ExpoCon, mais uma feira na vida de todos nós, prefeito. Boa noite.
Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que participam aqui da mesa. É um
primeiro lugar, é uma alegria de poder receber aqui o programa da Voz do Campo em nosso município. Minha saudação a todos que acompanham nesse momento. Este nosso evento, né, que é ExpoCom 2022, que é a nossa feira do agronegócio. Estamos depois, como eu havia no dia de ontem, Marcelo, comentado, nós, depois de um período, né, muito de incertezas, né, um momento muito delicado que nós passamos, né, era um momento mais apropriado agora de nós realizar a retomada, né, do fortalecimento da economia aqui em nosso município. E melhor do que isso é nós mostrar as nossas potencialidades. E aqui, Marcelo, para quem nos acompanha no programa da Voz do Campo, nós somos aqui o berço aqui regional da semente de soja certificada do estado do Rio Grande do Sul.
Aqui é a capital, Condor, né?
Capital. Aqui em Condor nós produzimos aí mais de 35, chegando em torno, talvez, desse ano. Agora a gente tem um problema de estiagem, uma estiagem muito forte aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente aqui na nossa região do Noroeste. Mas o nosso berço, a nossa produção aqui, o que circula de Condor para o estado, para o Brasil, nós somos responsáveis aqui no estado do Rio Grande do Sul por mais de 35% da produção de semente de soja. Somando as nossas empresas,
toda a produção gaúcha de sementes de soja, 35%
sai de Condor.
Sai de Condor.
Exatamente. E essa produção, ela é comercializada no Mercosul e para mais de 10 estados aqui do Brasil. Todos é de conhecimento técnico que o Rio Grande do Sul, né, por ser, pela questão do setor, do fator climático, né, nós temos essa vantagem na questão da produção de soja aqui no estado, principalmente no sul do Brasil. E essas empresas que tem aqui, principalmente as que estão hoje participando aqui, que é as Sementes Costa Verde, as Sementes Vaná, as Sementes Strobe e a Cotripal, que elas detêm, né, de avanço, tecnologia, inovação, nós não temos nada, Marcelo, a perder a outras empresas neste ramo a nível da América Latina, e eu poderia, e eu arrisco aqui falar, até nível mundial. Essas empresas, elas investem fortemente na tecnologia, né, para o avanço, na melhor, na qualidade da genética do grão, e que dizer, aproveitar já esse espaço, dizer que Condor, então, está de portas abertas aí, Condor, a terra da boa semente, aguardando, né, que todos possam vir também a participar. Hoje teremos ainda a presença aí de milhares de pessoas circulando aqui em nosso evento e em nossa feira.
Que bom, mais uma vez parabéns, prefeito Valmir. Somos parceiros do município há muitos anos, né? Tanto na Voz do Campo como também na política. Parceiro e amigos do município, desse povo tão especial, povo guerreiro, povo trabalhador, que é o povo de Condor.
E aí eu quero aproveitar, Marcelo, esta oportunidade de forma especial. Eu quero aqui fazer, e é mais do que justo, de lembrar a toda a comunidade regional, ao nosso estado do Rio Grande do Sul, mas quero em nome aqui de toda a comunidade condorense, de todos os munícipes, aí eu coloco aqui as pessoas, do Mauro também, que é o produtor rural aqui, do Mauro Costa Bebro, o Gilberto, nosso presidente da feira, nosso vice-prefeito, Roma. Queremos agradecer de forma especial a você, como deputado federal, nos trouxe aqui recursos superiores a 3 milhões de reais. E esse recurso, Marcelo, ajudou e está nos ajudando na infraestrutura e na logística, principalmente na questão da expansão também do soja do nosso município. Porque as nossas empresas, as sementeiras, elas se localizam no interior do município. Então, quando se vende para outro estado, quando o produtor necessita da semente, muitas vezes tinha dificuldade de escoar e sair naquele momento para entregar o produto. E hoje estamos concretos, já temos aí mais de 10, 15 quilômetros de pavimentação para o interior, e isso vem a beneficiar e gerar mais emprego e renda. Então a comunidade condorense, os munícipes condorenses agradecem de forma especial. Eu também te agradeço, não tenho palavras, o reconhecimento e a gratidão, né, por esta ajuda, por esse investimento que nós possamos realizar em nosso município.
Tá bem, prefeito Valmir Lândio, prefeito de Condor, aqui na Voz do Campo. Vamos ouvir um boa noite aqui do Rômulo, nosso vice-prefeito aqui, dá uma saudação aqui aos amigos da Voz do Campo. Rômulo, esse momento especial de expor dessa exposição maravilhosa e fantástica que acontece aqui em Gondor. Tudo bem, Rômulo?
Boa noite, deputado Marcelo. Boa noite, prefeito de Gondor. Todos que nos acompanham aqui, empresários, fazem parte do agronegócio, e o presidente da feira, quero fazer um cumprimento especial, o Gilberto Costa Weber. E para nós uma alegria, Marcelo, prestigiar aí um evento da Voz do Campo aqui em Gondor, na nossa feira, na Expocô. E quero saudar, em nome dos munícipes condorenses, o deputado Marcelo aí pelos trabalhos realizados no nosso município. Nos últimos 2 anos aí, como disse o prefeito Valmir, mais de 3 milhões de investimentos, fora o que nós temos ainda para entrar aqui no município, que está em andamento, licitação. E agradecer, nós temos que agradecer aí pelo olhar para Gondor aí, pelo, gerando riqueza para a nossa cidade, gerando emprego e principalmente aí nos colocando, ajudando a nos colocar no marco do agronegócio, que é o polo sementeiro, que é os produtores rurais, né? E todo o nicho de mercado que se criou em volta disso, né? O nosso distrito industrial. E temos só a agradecer aí, continuar crescendo aí, dar as boas-vindas, dizer que aqui em Gondor, Marcelo Brum tem respaldo. E nessas próximas eleições aí, deputado, eu tenho certeza que o povo condorense vai retribuir por todos os serviços prestados. Um abraço a todos e venham participar da ExpoCom 2022.
Ela vai até domingo, na feira, né?
Vai até domingo, dia 15 de maio. Aí. Aguardamos aí a presença de todos da região, todos do Rio Grande do Sul, do país, que venham nos prestigiar aí.
Maravilha! ExpoCom Gondor Noroeste Gaúcho. Pedroso, tudo bem, Pedroso? Nosso grande parceiro e amigo Pedroso, Júlio César Pedroso aí. Tudo jóia, Pedroso?
Boa tarde ou boa noite, né? Especialmente saudação ao amigo deputado Marcelo Brum, fundador e idealizador do programa Voz do Campo, que há 14 anos vem trazendo informação e agregando valor ao homem do campo. Trazer a minha saudação muito especial, meu querido, me permite tratar assim, o prefeito Valmir Lande, e também, da mesma forma, meu querido vice-prefeito Rômulo, que tão brilhantemente vem conduzindo a gestão deste pujante município. Haja vistas as palavras antecedentes dos mandatários do município com relação à pujança, principalmente no agronegócio. Trazer também aos nossos amigos que vão estar participando do programa e deixar aqui ao Beto Costa Weber, grande amigo de longa data, presidente da feira, parabenizá-lo juntamente com a administração pela bela feira que está se realizando aqui em Gondor. Trazer também meu abraço muito fraterno e amigo ao Costa Weber e dizer que estamos muito felizes por estar aqui no meio de vocês. E desejamos, né, que Panambi continue, que Gondor, perdão, continue nessa cena de desenvolvimento e que Deus os abençoe para sempre.
Maravilha, Pedroso. Pedroso me fez uma sanha e eu entendi. Que eu, no início da Voz do Campo, nós sempre, né, o Clayton amanhã vai providenciar o toque do hino nacional, mas eu preciso fazer a leitura de um versículo bíblico, né, em respeito a Deus e, né, a todos os cristãos brasileiros que nos acompanham por esse Brasil afora. E aí eu achei um versículo bíblico no Salmos 126, que fala semelhante ao agricultor: aquele que semeia com lágrimas ou com suor, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Esse é um versículo bíblico que eu quero deixar aqui, uma reflexão para os amigos. A gente costumeiramente, o Brasil é cristão, o Brasil acima de tudo, hino nacional, verde e amarelo, é isso que nós queremos para o Brasil, independente de partido político, de política, independente disso. Brasil acima de tudo, o respeito a Deus, a família, né? E principalmente Djalma Zimmer, você que está aqui comigo há muitos anos, nós estamos juntos, respeito ao agricultor que produz comida. As pessoas se impressionaram com a minha chegada em Brasília. Quando eu comecei a falar, eu vou contar uma historinha rápido para vocês, de uma assessora minha de Brasília, né, legislativa, Pedro, advogada, assessora legislativa Gilberto Costa Beber, e prefeito Valmir. Ela disse: deputado, eu preciso lhe confessar um pecado. Eu digo: mas então confessa, eu não sou padre, mas não tenho problema. Confessa, fale. E ela disse assim para mim: Djalma, eu nunca tinha escutado falar de agricultura da forma que o senhor fala. Quando o senhor fala em agricultura, o senhor fala que sem agricultor não tem pão de queijo, sem agricultor não tem hambúrguer. E essa linguagem, essa fala, ela mexeu com as pessoas e faz as pessoas pensar. Poxa, sem agricultor não tem pão de queijo. E tu pensa em coisa boa. Sem agricultor não tem cappuccino. Sem agricultor não tem cappuccino. Então, isso é profundo, prefeito Valmir. Por isso que nós precisamos cuidar e proteger dos nossos agricultores. De todo o Brasil, desses milhões de agricultores. Nós lá em Brasília fizemos alguns projetos que protegem os agricultores. E quero, se Deus quiser, fazer virar lei. Crédito para jovem comprar terra, reservatório de água em APP, armazenagem de produção nas propriedades. É uma mexida forte aí para trazer uma proteção e garantia de renda ao agricultor. Motorização elétrica agrícola, Mauro Costa Beber. Trator elétrico, né? Uma parceria, eu fui procurado pela empresa de Israel, estive na Embaixada de Israel com o embaixador Davi há uns dias atrás, e eles me propuseram um projeto, uma ideia, uma sugestão, uma sugestão, e a gente aceitou, fizemos um projeto de lei e aprovamos na Comissão de Agricultura da Câmara, que é um projeto de lei de motorização elétrica agrícola, trator elétrico, Mauro. Saído diesel, alternativa, trator elétrico, Djalma. Entendeu? Nós precisamos pensar o futuro. Tem muito problema para resolver agora. Apagar fogo agora. Mas nós precisamos pensar o futuro. Infraestrutura, fortalecer a base do setor agropecuário brasileiro. É aí, Clayton, que nós precisamos cuidar dessa base. Incentivar essa juventude a ficar no campo, né, com telefonia, antenas. Eu falei com o ministro, na época, o astronauta Marcos Pontes: ministro, desenvolvam antena de telefone para a gente colocar no interior do Brasil, aí, todas as regiões. Eu estou aqui em Carlos Barbosa, na terra da Tramontina, na Serra Gaúcha. Sai um pouquinho da cidade, já não pega celular. Poxa, ali está a Tramontina, 13 mil empregados, uma multinacional brasileira poderosíssima, faturamento de 9 bilhões por ano. Não pega celular lá fora, desce um pouquinho de Barbosa ali, umas descidas, já não pega. Tem que ter, espalhar antenas para trazer sinal de telefone, para que haja sustentabilidade no campo. É isso que nós precisamos fazer, avançar, desburocratizar os órgãos ambientais, mexer com o FEPAM, mexer com o IBAMA, começar a destravar os projetos que tem. Eu vou dar outro número e outro dado importante para vocês. O governo, agora, pasme no que eu vou falar, Gilberto. O governo gaúcho tem em torno, eu vou fazer um levantamento, o Valmir pode até saber me ajudar, em torno de 5 mil imóveis. Escuta, Clayton, em torno de 5 mil imóveis. Tá? Eu vou agora, segunda-feira, em Gramado e Canela, eu vou lá só para fazer um vídeo, na casa de inverno do governo gaúcho. Para que aquela casa? Que já foi útil, agora não precisa mais. 14 hectares. As redes de hotéis da Europa, dos Estados Unidos, estão doidos para investir em Gramado e Canela. Venda a casa de inverno do governo gaúcho e faz acesso asfáltico nos municípios que não têm. Por exemplo, dois irmãos das missões, meu amigo André Villani, Fernando Rigon, os Villani, os Strobel, está todo mundo produzindo ali em Dois Irmãos. Um dos municípios gaúchos, Valmir, tu é privilegiado como condor. Dois Irmãos das Missões não tem nenhum acesso asfáltico. Escute o dado. O André Villani compra telha para arrumar a casa dele, na granja, na fazenda. A empresa diz: eu vou deixar as telhas aqui no asfalto para vocês buscar, porque nós não chegamos lá até a granja. Ô, Clayton, Dois Irmãos das Missões, André Villani, vocês conhecem, a maioria conhece aqui, sabe que produz. E não é só o André, todos os produtores que tem ali produzindo a riqueza daquele município, prefeito Valmir. Não tem acesso asfáltico. O governo gaúcho tem que vender a maioria dos imóveis do estado que estão fechados, com barata. Uns estão com barata, outros estão com rato e outros estão com teia de aranha. E não estão ocupando para nada. Pode pegar tudo isso. E tem mais, Rômulo. E tem mais. Mais outra coisa que eu vou tocar um pouquinho também. A Brigada Militar tem fazendas no estado. Vende essas terras, quase que todas, e deixa só um pedacinho para treinamento da hípica da Brigada Militar. Isso é muito forte o que eu estou falando. Vende essas áreas, faz dinheiro e investe em infraestrutura no próprio estado, nos municípios gaúchos. Fortalece os municípios gaúchos. Fortalece para quê? Estão abandonados, os imóveis do estado estão fechados, a maioria estão abandonados. Vários municípios gaúchos. Então, umas coisas, assim, umas incoerências que eu preciso falar, eu preciso levantar essa lebre, Mauro. Nós precisamos tocar nisso, tá aí. Vende! Vende os imóveis, vende a casa de inverno. O governador, o governador quer passar em Gramado, ver a neve em Gramado. Ah, ele quer um binóculo também, beleza, vamos providenciar um binóculo para o governador enxergar a neve mais de perto. Mas ele que venha para um hotel em Gramado, lá, arruma, reserva a suíte do hotel, fica em Gramado e vende a casa de inverno. Vende a casa de inverno. Vende, pega dinheiro e faz. Eu vou dar outra informação importante para vocês. Tem um agricultor em Veranópolis, amigo meu, tem cento e poucas hectares do governo gaúcho, tudo abandonado. Usam 2 hectares, com a dita pesquisa do estado, né? E o produtor está doido para comprar ou arrendar e produzir. E está lá parado. Tu está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Vamos produzir, poxa. Vamos produzir, nós não estamos precisando de recurso, de dinheiro. Vamos produzir o meio de arrumar dinheiro, produzindo, trabalhando. Então, essas coisas que nós precisamos mexer no estado, prefeito Valmir. Acho interessante essa ideia aí. Casa de inverno de Gramado já foi, tempo. Vamos vender lá, quantos milhões? Só tem uns hotéis ali do lado com investimento de 500 milhões, outro de 300 milhões. Faz o acesso asfáltico, Rômulo, de Dois Irmãos e outros aí que faz. É um mar de dinheiro, poxa. Tá bom? Vamos ouvir o presidente da Expocom e depois nós vamos falar um pouquinho de lavoura com Mauro Costa Beber, com o Djalma Zimmer, com o Claito. Nós vamos vender soja também com o Claito, vai dizer se está bom o preço, né? Que esse ano está difícil, pouco soja, como é que funciona daí, né? A semente de qualidade numa estiagem violenta dessa, depois vem uma enchente, como é que faz semente nesse meio de tudo aí? Então, o Djalma vai falar, mas eu quero ouvir o presidente da Expocom, Gilberto Costa Beber. Boa noite, Gilberto, tudo bem?
Boa noite, Marcelo. Boa noite, prefeito, Aura, aos nossos palestrantes que fizeram ótimas palestras hoje, parabéns a vocês. Né? São, como eu falei, são ninja, porque tiveram que conseguir se fazer entender em tão pouco tempo. O nosso vice-prefeito, há um tempo atrás, o Poder Municipal procurou o sindicato para fazer uma parceria para levar adiante o projeto da Expocom, porque ficou parado 2 anos, né? Fazer um convênio prefeitura-sindicato. Nós aceitamos esse desafio, né? Até então era o presidente o senhor Sadi Bazanello, nós aceitamos, eu sempre junto no sindicato, né? por vermos a importância que é um movimento no município. Um movimento grande, dá para ver hoje, ontem, tá todo mundo daqui admirado com tantas pessoas, tanta coisa exposta. Né? Mas eu aceitei também, agora, todo esse desafio, se aproximando, com outras intenções, meu caro prefeito. Intenções e pensamentos, porque a ideia de desenvolver o município. A ideia da feira é mostrar tudo que todo o município, toda a cidade, tudo que a gente tem de bom, tudo que é produzido aqui. Né? Temos as sementeiras, temos o nosso polo, o nosso grande polo leiteiro também aqui. Né, que é um dos municípios que mais produz leite no estado. E, além disso aqui, eu pensei, mas para nós desenvolver bem a cidade e tudo, vai sobrar para o interior. Eu moro no interior. Eu até ontem eu estava aqui com a caminhonete toda embarrada. Eu chegava aqui encostando as calças da caminhonete e já estava no barro. Né? E isso que, por esse motivo, e outros também, como tu bem falou aí, Marcelo, a questão da telefonia, a questão da internet. Então, trazer uma feira dessa proporção para o município, sem dúvida que vai enaltecer e vai desenvolver. Desenvolvendo, eu quero ter uma qualidade melhor lá. Eu estou com uma filha lá fora. Sabe que uma moça, ela está ali direto na internet e ela quer um carro bom. Como é que eu vou botar um carro bom para andar nas pedras, andar no barro? Sabe? Não, a gente precisa disso. Né? E Condor é uma terra da boa semente. E eu tenho uma sementinha aqui no meu bolso, meu caro prefeito e meu caro deputado, que é um desafio. Eu quero desafiá-los, né, para até 2030 termos 40 quilômetros de estradas pavimentadas aqui. São 8 anos. Eu acho que dá bem para pensar nisso e plantar essa semente hoje, para ver se em 8 anos, até 2030, essa semente esteja com seus frutos, esteja pronta.
Beto, deixa eu te dizer uma coisa sobre esse assunto aí. Rômulo, escute bem o que eu vou dizer agora. Mauro, esses dias eu estava no Ministério da Infraestrutura, lá no DENIT, com o pessoal lá em Brasília. No Ministério da Infraestrutura. Sabe para quê? É uma sugestão, uma conversa com alguns amigos, diretores da Tramontina. Sugestão, Tramontina quer calçar o interior todo de Carlos Barbosa. A Lei Rouanet da Infraestrutura. A Lei Rouanet da Infraestrutura. Nós fazemos um projeto e lá surgiu a conversa, eu levei a ideia e eu sugeri da gente fazer um projeto. É tudo via mudar um pouco. Por quê, Beto? É evidente que vai vir recurso para o município, mas não vai ser fácil para o município fazer. É um desafio, o interesse existe, não tenha dúvida nenhuma, que a administração gostaria de calçar tudo. Sim. Mas ele vai ter dificuldade financeira para fazer tudo isso. Porém, né, dá para começar, mas nós precisamos mexer na legislação brasileira, lá em Brasília, Congresso Nacional, nesse tipo de coisa, onde pode uma empresa que está produzindo em Condor, daqui a pouco ela paga de imposto. Quanto paga de imposto? 20 milhões por ano a sementeira paga por ano de imposto em Condor. 20 milhões. Vai para o governo federal. Por que não dá para pegar 10% desses 20 milhões, 2 milhões e destinar aqui? Não, eu quero destinar 10% desse valor para obras de infraestrutura no meu município. Seria interessante, né, Dião? Como seria, né?
Mais Brasil e menos Brasília.
Aí. Entendeu, Mauro? Seria interessantíssimo. Aí tá, Gilberto. Vai tudo para Brasília, ok. O deputado da emenda parlamentar, ok. Os governos destinam, o prefeito administra, enfim. Tudo isso aí, beleza. Tá funcionando e Condor é privilegiado. Mas precisa muito disso. Mas agora, nós temos que construir caminhos diferentes. Por exemplo, a RS-514, aqui de vocês, aqui de Ajuricaba, Palmeira. Tem outra estrada de Tupã, da Santa Tecla, Tupã-Siretã. Eu fui no ministro Tarcísio na época e disse, menino, eu vi, me dei por conta. Olha, quer saber de uma coisa? O governo gaúcho não tem dinheiro para fazer essas estradas. Não vai fazer por 40 anos, não vai fazer essas estradas. Vamos federalizar essas estradas aí. É o jeito para poder pavimentar. O resto é conversa fiada. Então, é umas coisas que nós precisamos também. A escolha certa, a decisão certa. Tá bom, Gilberto? Valeu pela tua participação, parabéns pela atitude de participar. Outra coisa que eu vejo muito, a importância das pessoas da comunidade participando. E você assumiu a feira como cidadão, como produtor rural aqui de Condor, participando, liderando a Expocom, é muito importante, junto com o Mauro e com toda a turma aí. Eu quero ouvir aqui o Djalma Zimmer, um dos grandes palestrantes da agronomia brasileira, né? Consultor em agronegócio, especialmente em lavoura, direto em lavoura. Esse cidadão que está do meu lado aqui, Djalma Zimmer, muito falou na Voz do Campo e hoje retorna no nosso contato com a Voz do Campo aqui para falar um pouquinho da participação dele aqui em Condor e também falarmos, né, como que está a semente de grãos do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul, onde até março, Mauro, foi seca. Terrível, tragédia de estiagem. E depois começou a chover e virou enchente. do Rio Grande do Sul. Como é que faz semente de qualidade no meio de tudo isso? Djalma Zimmer, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo. Prazer estar contigo novamente, depois de muitos anos. Eu acho que nos conhecemos aqui na região, no dia de campo.
Exatamente.
Bom, feliz em te ver e ver que você está fazendo esse belo trabalho, esse trabalho comprometido com o setor primário, um trabalho próximo das pessoas, né? Muito contente de ouvir esses projetos todos aí, que tem muito fundamento. Te respondendo a pergunta, como que a gente enfrenta uma situação de seca e depois de enchente com produtores de sementes profissionais como nós temos? Com certeza, o desafio foi imenso, talvez o maior da história, mas nunca pegou produtores de sementes tão preparados como pegou este ano, porque nós estamos evoluindo a passos muito largos e consistentes na qualidade da semente, na tecnologia, na originação de matéria-prima e no serviço associado ao uso da semente, tratamento, inoculação e plantio. Então, o desafio foi grande, mas eu tenho certeza que se nós tivéssemos o mesmo desafio há 3 anos, sairíamos piores do que estamos saindo agora. Se fosse há 10 anos, talvez a gente tinha nocauteado, mas devido ao amadurecimento do setor, da pujança desse setor, nós vamos sair numa condição muito boa ainda, Marcelo.
Pois é, muito interessante, né, Djalma, com toda essa situação aí, altos e baixos, né, uma grande seca e uma grande enchente no Rio Grande do Sul, especialmente, né, mas o produtor profissional e uma tecnologia disponível, né, uma tecnologia também nas mãos do produtor para o manejo dele ser bem feito. Foi desafiado o produtor rural gaúcho, sem dúvida, para ter uma construção de uma lavoura com dificuldade. Teve lavoura que o agricultor nem colocou a máquina para colher, o Mauro deve saber muito mais, o Gilberto, o Beto pode nos ajudar aí, que nem colocaram a máquina. Então é uma situação delicada, atípica, mas eu fiz uma pergunta para o Mauro Costa Bebe. Nos últimos 30 anos, não choveu no estado gaúcho durante o ano todo? Não. Veio mais de 1.000 milímetros de chuva todos os últimos 30 anos. Mais de 1.000 milímetros, 1.200, 1.400, 1.600, até 2.000 milímetros de chuva. Então quer dizer o quê? Chuva não faltou. E aí o que faz o agricultor quando ele vê a água indo embora e ele é louco para juntar aquela água, né? Aí uma legislação que não permite tocar na nascente, na APP.
A água escorre pela parte alta ou pela parte baixa, Marcelo?
Parte alta, né?
Não, da parte alta para a parte baixa.
Ele desce para baixo.
Abaixo está na APP. E aí ele não pode usar. Como é que ele vai reter água na propriedade?
Sim, exato. Como é que ele vai guardar, segurar aquela água?
É.
Sim. É ali que a gente precisa mexer na questão ambiental do Brasil, que é na APP. Que o produtor possa fazer esse reservatório de água e segurar essa água. Guardar essa água.
E ao contrário, Marcelo, do que muitos pensarão, com mais água na APP, com retenção de água na APP, eu melhoro a flora e a fauna dessa APP, porque eu tenho mais estabilidade na umidade e tenho acesso para vários animais, várias espécies, a uma água constante ali, que nas épocas estratégicas vai servir para irrigação.
Sim.
Né? Estabiliza o rio, o volume de água nos rios, enfim. Então isso realmente precisa ser pensado e parabéns por você ter essa iniciativa.
Nós apresentamos o projeto de lei, o PL36, na Câmara dos Deputados e aprovamos na Comissão de Agricultura, que permite, autoriza o agricultor usar a APP para fazer reservatório de água. Djalma, até onde nós vamos avançar na semente, na potência, no potencial dessa semente para produzir mais em menor área? Potencializar essa semente.
Olha, nós temos assim, se a gente olhar os concursos de produtividade, eles nos mostram que o potencial genético está bem acima de 150 sacas por hectare. Nós temos limitações ambientais, temos limitações de manejo, tem questões associadas à informação mesmo. O meu projeto de plantio está errado, eu uso a população, a variedade errada, às vezes um pouco na época errada, né? Tem várias questões aí que podem se melhorar. Tudo isso são tijolinhos que eu posso colocando. Eu vou guardar mais água na propriedade, eu vou plantar na época mais certa, acertar melhor a genética, acertar melhor a população, o manejo, tudo isso vai botando um tijolinho na produtividade. Então eu diria assim, as propriedades que eu acompanho, elas saíram de 50 para 70, 80 sacas de média facilmente. Facilmente. A propriedade brasileira é menos do que 60. Então vocês vejam que nós podemos aumentar em talvez um quarto o nosso resultado final com pequenos ajustes na legislação, sim, em conhecimento,
é o que
em inovação tecnológica, da genética.
É o que eu ia perguntar. Olha bem, o Djalma está falando, Mauro e Beto, ele está falando de como potencializar a semente, a qualidade. Ele poderia falar da questão de produto, ele poderia falar da questão de clima, mas ele falou também política. Política também faz parte da produção de semente ou não?
Claro, evidentemente.
Política está envolvida com a produção de semente ou não?
Sem o arcabouço legal, eu não tenho inovação tecnológica. E hoje, nós, eu tive a oportunidade de mostrar lá na apresentação, meu segundo slide, qual que foi? Um marco legal, meados da década de 90, lei de proteção de cultivares e lei de propriedade industrial. Isso revolucionou o agro brasileiro. Estamos colhendo os frutos do que foi semeado naquele momento. Assim, tem muitos outros gargalos que não aparecem até o dia que chega alguém com boa vontade e resolve, e aí destrava. Palavra que se usou antes. Nós temos identificar os nós, destravá-los. Que daí o produtor vem e faz, Marcelo. Eu não preciso mais, depois que eu destravar o nó, o produtor brasileiro, ele tem iniciativa, ele tem gana de investimento, mas lutar contra o Estado, contra aquela camisa de força que o Estado nos coloca, é difícil o produtor fazer isso sozinho. Por isso, ele precisa se organizar politicamente para resolver esses entraves.
Tá bem, Djalma. Mauro, tu quer fazer uma pergunta? O Beto, que são agricultor, fazer com o Djalma aí algum questionamento, Mauro? Tudo bem, Mauro Costa Bebe?
Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar para o Djalma uma coisa que ele até falou ali na palestra, de quanto que tem aumentado o potencial produtivo da genética numa semente e quanto de ganho os agricultores podem ter por plantar uma semente de qualidade.
Muito bem, Mauro. Obrigado pela pergunta. Então, eu apresentei um dado lá, é o seguinte, se a gente analisar historicamente uma janela de 40, 50, 60 anos, os materiais lançados há 60 anos até hoje, a gente consegue um ganho linear, diluído, né? Um desvio padrão, tudo, mas linear de 1,2, 1,3, 1,4% ao ano. Ganho pela genética, e esse ganho decorre do financiamento do próprio agricultor sem dinheiro público, através da compra de semente, gera royalties. Esses royalties são distribuídos pelos sementeiros aos obtentores vegetais, às empresas de melhoramento. Isso volta em benefício para o agricultor. Esse é um ponto. Outro ponto é o ganho pela qualidade da semente, que é outro serviço que o sementeiro faz. E esse ganho a gente tem, claro, isso que é meio saco de soja por ponto de vigor por hectare. Isso é muito, Marcelo. Estou falando no Brasil de 20 milhões de sacas. Só nesse aí. Outro ganho é a segurança. O produtor que confia no insumo é um produtor que planta com racionalidade nos insumos. Então ele ganha em eficiência, em renda. Né? Todos esses, Mauro, são benefícios de ter uma indústria de sementes pujante, organizada, com capacidade de investimento. Marcelo, o Brasil tem a melhor indústria de sementes de soja do mundo. Ninguém vem aqui e produz sementes de soja nas nossas condições como nós produzimos. Então esse é algo que nos diferencia no âmbito mundial. Temos problemas? Temos. Temos vontade de resolver esses problemas? Muito. Mas a gente trabalha com produto perecível. Produto perecível a gente sabe que traz problemas mesmo, mas a gente está evoluindo nesse sentido aí. Eu tenho muito orgulho desse setor.
Tá bem, Djalma. Satisfação em reencontrá-lo aqui na Voz do Campo. Uma alegria, um prazer aí. Sucesso para o amigo. Estamos à disposição, viu?
Igualmente. Sucesso para vocês.
Tudo bem, Pedro? Joia? Djalma?
Djalma. Ótimo. Antes, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para transmitir a todos, especialmente ao ao deputado Marcelo Brum, um abraço que o Jorge Strobel está mandando aqui para os participantes do programa, ele que deveria, que foi convidado para estar aqui, mas está acamado. Então está registrado o abraço do Jorge Strobel, Sementes Strobel, aqui para o Marcelo Brum e para todos os acompanhantes.
Um abraço ao Daniel também.
Um abraço ao Daniel, também a Nica, enfim, ao Vicença, todos lá da empresa. Eu tenho acompanhado diversas palestras e sou também meio que da área, né? É a principal variável o vigor da semente para que ela traga este benefício que você acabou de citar?
Muito bem, Pedroso. A principal informação numa semente, para mim, nem é mais o vigor. É a confiança, a segurança. Mauro, o quanto que vale você acreditar que botar 8 sementes por metro vai formar 8 plantas? Quanto que vale isso para ti, em termos financeiros e em termos de capacidade da planta funcionar na lavoura? Vale tudo? Vale o teu ano?
Pode ser o sucesso da lavoura ou pode ser o fracasso.
Exatamente. Então, vigor é o que mais se aproxima da segurança. Mas vigor é um componente biológico. Quem cuida do vigor, quem atesta o vigor, quem analisa o vigor, é um sementeiro. É um sementeiro que me inspira confiança ou não. Que tem preço, qualidade, relacionamento, informação para me ajudar no dia a dia da propriedade ou não. Então veja como a gente pode ir além do vigor. Entrar em serviço, entrar em comprometimento e em eficiência para eu ter preço competitivo também. Entendeu? Então, essa mensagem que eu tenho que ficar para mim, o que é mais importante hoje numa relação de produtor comercial de grãos e produtor de sementes é confiança. Isso se constrói com parceria, isso se cultiva ao longo de anos.
Pois é, e se constrói no dia a dia, né? E durante o tempo aí que a gente vai vendo realmente quem são os parceiros, né?
Exatamente.
E com confiança. Tá bem, Mauro? Mais algum questionamento? O Beto não quer fazer um questionamento aí, Beto? Como é que está a lavoura de condor? Quem é o meu Beto e o meu ajuda aí, Mauro? Tu e o Beto, como é que está a lavoura de condor que tem esses grandes produtores de sementes aqui? Qual é a situação da lavoura em condor na região aqui?
Tu pedra da colheita? Como
é, na colheita do soja em virtude da estiagem. O que deu?
Eu vou te contar um pouco agora do salmo que você leu. Que plantando chorando e colhendo sorrindo.
Foi invertido?
Não, foi mais ou menos isso aí. Eu, na minha área, não chovia também. Não chovia, chovia numa área, numa outra não chovia. E eu estava lá com palhada de cevada e de trigo e não conseguia entrar com a plantadeira, e não chovia, pouca umidade, não chegava até o solo. E todo mundo terminou de plantar e eu ali, e nervoso e enlouquecido. Até que fim de novembro, de dezembro, eu terminei minha planta em 20 de dezembro. Eu ainda inventei de plantar umas linhaças, alguma coisa lá para variar um pouco. Estou colhendo, terminei agora semana passada. Né? Ótimo colheita, normal, perfeito. Colhi sorrindo.
Olha aí.
Falando do teu salmo.
São casos, né? Tem cada caso é um caso. Né?
Aquele que com fartura semear, com fartura também ceifará.
É verdade. O que ele quis dizer aqui? Mauro, o que ele quis dizer aqui? Quando tu investe, né, tu vai...
Tempo, dedicação, tudo. Carinho, capricho, planejamento, relacionamento.
Gestão, organização, tudo isso aí. Mas os Costa Bembra tem aí, tá aí o resultado do Beto aí que contou aí. Mauro,
não
fala, Mauro, porque depois nós vendo aí, vem a venda, né, com o pai aqui.
Não, assim, ó, fazendo um resumo, teve de tudo no nosso município, na nossa região aí. Teve áreas que produziram muito pouco, teve lavouras que quase nem foram colhidas e teve lavouras que deu boa produção, principalmente as plantadas no final de novembro e começo de dezembro. O que a gente aprende com isso? que não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, que a gente tem que tentar fazer uma média. Também na, de época de plantio, de cultivar, esse ano deixou muitas lições para nós. E que em termos de gestão a gente tem que cuidar muitos detalhes. Então no nosso município foi ainda abençoado, teve uma boa produtividade em vários locais, comparado com outros municípios, como Santiago, Entre Juiz, Samborja. Então no nosso município eu acredito que teve uma quebra de aproximadamente uns 50% a 60% da produtividade.
Bem, uma informação importante que o Mauro traz aqui, que sintetiza toda essa realidade que foi vivida nesses últimos tempos aí em função dessa estiagem. Mas a tecnologia está aí para contribuir, para ajudar a diminuir essas questões. Né? Então, está muito bem, Mauro. Obrigado.
Só que nenhuma tecnologia substituiu a água até agora. Sem água, sem vida.
E o sol também, né?
O
sol,
né,
Mauro?
Melhor adubo é a água ainda, né?
Lembrando que os melhores adubos que tem é o sol e a água, né, Mauro? Isso não vai ter para substituir. E nós precisamos cuidar da água. E o interessante, né, Mauro? O cuidar da água, a distorção que há em duas coisas, na questão das hidrelétricas, que acho que tira, ela limpa a água do rio, ajuda os peixes e ela devolve a água para o rio limpinha. É um filtro. E as pessoas interpretam mal porque foram informadas mal, ensinadas mal. Eu, inclusive, tenho um projeto que eu protocolei na Câmara dos Deputados, pedi apoio ao MEC, ao Ministério da Educação, para nós voltar o ensino de técnicas agrícolas nas escolas. Técnicas agrícolas nas escolas, Claito e Mauro. Técnicas agrícolas nas escolas, inclusive com mercado e política também. Vamos falar tudo isso nas escolas, que as crianças já crescem mais conscientes.
E aprender um orçamento familiar.
Exatamente.
Saber trabalhar com dinheiro.
Gestão, né? A gestão. Propriedade em si, né?
Porque hoje são muitos detalhes. Um agricultor tem que saber muito para ser um bom agricultor. E se a gente não se aperfeiçoar, a gente vai ficando para trás. Quem está parado, fica para trás, porque o mundo vai sempre evoluindo.
Vai evoluir. E a questão das águas, da nascente, da APP, quanto mais nós chegar ali e fazer um reservatório, botar um reservatório de água perto da nascente, mais fortalece, se comunica com as águas mais forte. Quanto mais água tem.
É verdade.
É esse o entendimento.
E mais água, mais produção.
Sim.
E mais produção, menos fome.
Aí não tem dúvida, né? Bom, eu estou também aqui recebendo o Claito aqui da Somar. Soma Agro, né? Soma Agro do Passo Fundo, nosso parceiro de sempre que está conosco aqui na Expocom em Condor, no Noroeste Gaúcho, também falar um pouquinho de mercado. Claito, o soja vai subir ou vai baixar para o ano que vem? Qual é a situação? Qual é a perspectiva do soja? O Mauro já sorriu um pouquinho aqui. Quem que vai dar o soja? Onde que vai parar o soja? 150, vai 200, vem a 120, vem a 90, não vão botar mais a 90. O que vai dar com o soja futuro, Clyde? Tudo bem?
Tudo bem, Marcelo. Antes de responder a tua pergunta, deixa eu consultar minha bolinha de cristal aqui, né? Mas assim, primeiro eu quero agradecer e parabenizar aí a Voz do Campo, 14 anos, né? E também o município de Condor, aí, 56 anos. Para mim é um privilégio estar podendo participar desse evento. E eu acho que é um exemplo, né, que vários outros municípios têm que fazer, acho que tem que trazer a discussão, mostrar o que tem de bom. Isso traz investimento e, obviamente, vai trazer também aquelas melhorias que se precisa fazer dentro do município. Mas falando em preço, Marcelo, eu acho que nós já chegamos num excelente preço, né? Se o negócio está a 215. R$220 uma saca de soja. Pode mais? Até pode. Mas eu começo a me preocupar com o poder aquisitivo das pessoas para poder bancar a inflação que isso gera. Mas o produtor precisa da rentabilidade, né? E aí, nós olhando hoje para o cenário a médio e longo prazo, o que nós observamos? Nós temos uma questão de implementação de lavoura americana, que está tendo alguns problemas lá em relação ao clima, um pouco de atraso. Então isso, ele pode favorecer, sim, no preço, apesar de o relatório ontem do USDA ter meio que jogar um pouco de água fria, no sentido assim da projeção futura.
Então, uma ameaça de estiagem nos Estados Unidos, né?
Ele está com um problema agora, com dificuldade para eles implementarem com chuvas lá as lavouras, tanto do inverno um pouco mais precoce, e acabando atrasando um pouco a questão do cumprimento lá dos plantios. Eles estão em forte.
O inverno americano plantio. Encerrando mais cedo.
Não, exatamente. Isso, e daí acaba fazendo esse atraso.
O clima lá, Mauro, Claito, lá é a mesma coisa, a primavera deles é chuvosa que nem a nossa?
Aí eu não sei, Mauro, como é que está lá hoje em relação ao clima.
É parecido com aquilo ou não?
Eles têm o privilégio lá de ter uma estabilidade muito maior do que nós aqui no Brasil.
E tem essa oscilação tanto...
Porque nós aqui temos um laninha que às vezes que pega com o Atlântico frio, é pouca chuva. Outros anos chove bastante e ele sempre é meio uma neutralidade, um clima um pouco mais regular. Então as quebras de safras lá são menores do que acontece na América do Sul. Entendi. Nós temos para o ano que vem uma probabilidade grande de precificar no mercado um laninha que está confirmado quase para o próximo verão, de, ajudando o Clayton aí, de ter especulação em cima, a partir de setembro, da nossa próxima safra, de ter ainda um risco climático que pode segurar um pouquinho os preços. Não nesse relatório que de uma safra ótima para o sul.
O relatório de ontem, na verdade, ele expôs um ano perfeito para os Estados Unidos e a América do Sul.
Mesmo.
Então, quer dizer, isso tem que acontecer tudo perfeitamente, clima, área, tudo certinho. Agora, até acontecer isso lá no final, aí se gera um monte de especulação. Olhando pelos fundamentos desses números, a tendência dos preços é estabilizar de onde estão e talvez recuar um pouco. Esse é o risco. Agora, como é que nós vamos proteger esse risco?
Fala aí, também,
aí é a questão da gestão
do preço.
Exatamente, aí é a questão da gestão. É o conhecer, exatamente, como é que eu vou conhecer o meu custo da propriedade? E muda muito de propriedade a propriedade esse custo. E aí, a hora que nós entendermos o quanto que é o nosso custo, nós entendermos como é formado o preço lá na Bolsa e como é que ele chega aqui em Condor, aqui no Brasil, aqui no Porto, nós entender como é que faz essa conversão do bucho, do dólar, do prêmio, quanto esse prêmio representa. E aí, no somatório disso, entra a questão das infraestruturas, que aí entra a questão de logística, a capacidade portuária, os investimentos em portos. Porque se nós olharmos o Brasil...
Isso que ele está falando é a formação do preço que o Mauro falou.
Porque é um conjunto, é um conjunto de ações, entendeu? Só que assim, ó, sobre o negócio, Brasil, nós somos exportadores de alimento. Então, se eu sou exportador, o que eu tenho que ter? Além de ter toda essa tecnologia de semente, de máquinas e toda a infraestrutura que nós temos que ter aqui logísticas e nós temos que ter portos rápidos que atraiam os compradores... Que nós aproveitamos o
facilita
mercado internacional para ele vir aqui, que eles ganham tempo. Ganham tempo é dinheiro. Ganha dinheiro nós somos mais competitivos. E sendo competitivo, aí todo mundo ganha. Porque o produtor, ele é o maior empreendedor que tem. E se nós olharmos assim, o produtor, ou ele está pagando conta ou fazendo conta. Porque ele investe no negócio, né?
E, Cleto, chegou a 215 esse ano, foi pago, mas com pouco soja, né? Porque justamente...
É que na verdade tinha pouco. No Rio Grande do Sul.
No Sul, exatamente.
Entendeu? No Brasil,
o
né?
Centro-Oeste normal.
Se nós tivermos assim, a própria Bahia, o próprio Mato Grosso, Mato Grosso Norte, Piauí, tiveram inclusive recordes de produtividade. Então, os castigados, digamos, fomos nós aqui, né? Só que se nós olharmos o que o Rio Grande do Sul deixou de produzir por falta de água e por falta de irrigação, claro que não vamos poder conseguir irrigar todo o estado. Mas quantas áreas nós podemos irrigar hoje por questões de APP, por questões de incentivos mesmo, né? Por falta de recursos daqui a pouco.
Sim.
Aí vende um patrimônio com um pouco do governo e investe nisso. Entendeu? Que vai ser, ele vai ter retorno tanto no imposto e o produtor ele vai pagar. Se ele pegou o financiamento lá, só que ele precisa de taxas baixas, recursos, né? Para que ele viabilize o negócio dele.
Clayton, né? Quanto está o soja? Fechou essa sexta-feira agora o soja?
O soja ele fechou com uma alta até considerada, 32 pontos. Imaginar o SETEC ficaria negativo. Motivados mais pela questão especulativa. Primeiro, os Estados Unidos fez uma grande venda hoje para a China, mais de 132 milhões de toneladas. Então isso motiva principalmente o especulador que está ali, estão vendendo, tem consumo, é um bom negócio. Também essas questões climáticas, um pouco de atraso no plantio lá dos Estados Unidos. a própria guerra entre a Ucrânia e a Rússia acaba também motivando o mercado a buscar em outras regiões que antes lá buscam. Então isso acaba tendo uma corrida por grão. Então quanto mais comprador tiver e a oferta é a mesma de quantidade, a tendência é de se elevar. Mas o mercado ele vai estar sempre testando esses limites, entendeu? Ou por uma notícia, ou por uma situação de momento. E tanto que a minha palestra hoje foi como se preparar para as oportunidades. E eu acho que com uma gestão, o produtor conhecendo esses riscos que tem no mercado, ele fica muito mais preparado para tomar a decisão. R$200 é um bom preço? Pode ser um extraordinário preço para alguns e daqui a pouco para outros, nem tanto. Aí depende de como está as contas dele, como é que está o grau de investimento, como é que está o grau de endividamento daqui a pouco, né? Mas nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento...
Trigo também, um preço...
Nós temos em todas as nossas commodities, né? Soja, milho, trigo, excelentes valores, estamos sendo muito bem remunerados. Obviamente que os custos também se elevaram, maquinário, fertilizante, tudo se elevou por toda essa conjuntura de pandemia, termina a pandemia, começa a guerra, começa, então tem uma série de entraves que acaba evoluindo junto nesse processo. Mas assim, o agronegócio, ele é o melhor negócio para ser investido, né? Eu acho que o trabalho que o Marcelo desenvolve em Brasília como deputado, trazendo, né, brigando pelo setor, trazendo sempre incentivos para investimento, isso fortalece ainda mais e é isso que nós precisamos, de políticos desse quilate aí, com que batem na tecla e vem para o campo, né, Marcelo? Acompanha, sim, sabe o que está acontecendo e aí consegue ver de perto as coisas e ver onde é que está o calo e onde é que pode ser corrigido, né, ou melhorado aquelas situações. Né?
Quero fazer uma perguntinha aqui para o Clayton e aquela... O beneplácito ali do Mauro. Eu sempre ouvi dizer que é aconselhável vender o soja quando a relação for de 9 bushel por saco. Isto é uma média, é uma boa variável para se levar em consideração na hora de comercializar?
Não. Talvez se criem alguns mitos ou algumas paradigmas sobre essa questão, porque existe uma dificuldade muito grande, às vezes, do produtor entender a conversão do bushel, o que representa o bushel e como é que é essa composição do real. Eu digo assim, ó, qual é que é o melhor momento de vender o grão? Quando tu tem lucro. A grande dificuldade hoje é tu saber qual é o lucro que eu tenho. E o produtor hoje ele é um grande especulador, porque ele planta, investe um dinheiro na propriedade, no plantio da soja, do milho, do trigo, e que não é baixo esse valor, né? Ter todo um parque de máquina e plantar, então tu desembolsa um valor alto, a céu aberto, e que tu não sabe quanto que vai colher. E aí dá uma seca e tu tem um trave, mas tu tem um custo que tu tem que pagar. Pode até renegociar, mas em um tempo tu vai ter que pagar isso. Então tu tem um risco da produção. E qual que é o outro risco? É a especulação. O produtor acaba, porque ele colheu menos, ele acha que o preço em determinado momento vai estar melhor. Às vezes até acerta, mas ele está sobre um outro risco, que é a questão do preço. Então eu acho que, para tentar responder a tua pergunta, qual que é a melhor conversão para o produtor, a decisão que ele tomar, é ele saber exatamente qual é que é o preço dele. Qual que é o preço que ele tem que vender? E aí com o preço que ele tem que vender, olhando o que o mercado está ofertando, aí ele vai tomar uma decisão e vai estar muito mais tranquilo. Mas para isso ele vai ter que ter gestão, ele vai ter que conhecer os números, e às vezes ele faz um número aproximado, e aí ele pode, tudo que tu não tem tanta certeza, aumenta teu risco, né? Então tu tem que conhecer esses números, de uma forma simples, né? Tem várias formas, hoje nós mesmos prestamos essas consultorias, onde a gente identifica onde é que é o preço mínimo do produtor, e a partir dali ele fica preparado para vender. E aí ele tem que ir fazendo média. Porque o mercado ele é muito relativo, entendeu? Ou uma questão, uma hora é guerra, uma hora é pandemia, uma hora é estiagem, uma hora é economia, uma hora é política, uma hora é acordos bilaterais. Daqui a pouco um país subsidia, um país produtor subsidia o produtor dele para ter ali, para vender uma produção para um determinado país, que o produtor está garantido a produzir a um preço mais baixo, e daí nos compromete a países que nem o nosso, que estão subdesenvolvidos e que daqui a pouco não tem todo esse incentivo que precisa. Então veja que é bem complexo esse processo.
Essa questão do preço médio me parece bem razoável.
Eu em linhas gerais, assim, numa prática, o que a gente aconselha é o seguinte: o produtor divide a produção total dele em 10 lotes.
O cara colhe 1.000 sacos, divide 10 lotes de 100. O cara colhe 100.000 sacos, divide 10 lotes de 10.000 sacos. E de, com essa divisão desses lotes e ele sabendo o preço mínimo de venda, cada vez que o mercado chegar naquele preço, ele pode vender ou não. Aí, se ele tendo uma consultoria ou ele tendo um acompanhamento de como o mercado está se movimentando, ele vai tomando as decisões.
E uma boa planilha de custo para saber exatamente qual é o...
Isso aí vai dar o ganho dele, vai dar a segurança para ele tomar a decisão mais correta.
Tá bem. Mauro, tu queria acrescentar alguma coisa, Mauro?
Não, eu também, como gestor, 40 anos de agricultor, eu vi que a gente nunca sabe o melhor preço e que fazer média é uma grande estratégia. Então a gente nunca achar que aquele dia é o melhor preço e vender tudo num dia. Mas ir vendendo, e eu sei o custo exatamente de cada saca de soja, de trigo que eu produzo. Tem o custo de produção, daí a partir desse custo eu sei quanto de lucro por aquele preço eu estou vendendo. Mas o agricultor às vezes é ganancioso, quer sempre mais. Então tem estratégias, às vezes a gente espera o mercado até que está subindo, ficar quieto, que nem o Cleiton falou. Não, no na primeira baixa ele estabiliza, às vezes no primeiro dia que der uma baixadinha, vende um lote, que nem ele falou. Depois deixa baixar até que vai, quando ele sobe de novo, ele estabiliza um pouquinho, vende mais um pouco. Durante todo o ano, é uma estratégia que a gente usa e que eu acho importante. Saber o custo de cada saca produzida de trigo, de soja, e daí a partir disso ir fazendo as vendas. Mas isso é para cada agricultor, ele tem que ver o fluxo de caixa dele, como é a necessidade, porque se ele tiver que pagar juro, no juro que está hoje, é melhor ele vender por um preço menor e quitar todas as dívidas, do que especular, ficar com soja guardada, que nem acontece, e pagar juro.
Só para ilustrar, eu sei que o tempo está esgotando aqui, ó. Eu tenho duas propriedades que eu pego como exemplo, que a gente presta consultorias para justamente montar essa gestão comercial dentro da propriedade. Uma propriedade de 500 hectares, por exemplo, numa, o custo para a venda da soja dele é R$ 90,00. Estou pegando números da safra anterior, eu não atualizei agora porque evoluiu, subiu muito as questões defensivas e fertilizantes. Mas dessa safra que passou, em uma propriedade era R$ 90,00, a outra era R$ 140,00. O que quer dizer que o produtor, se o soja viesse abaixo de 140, esse cara tinha prejuízo. O que estava com 90 ainda ele tinha lucro. Mas assim, ó, em mesma área, praticamente uma, 50 quilômetros de diferença entre uma lavoura e outra, e essa diferença gigantesca de custo, e aí tu começa a olhar, mas por que tem esse custo? Aí é questão de investimento, é a questão de sacar dinheiro da lavoura e investir em outros negócios que não é do negócio, que talvez não seja do negócio. Aí entra a particularidade de cada propriedade. Mas existe uma variação muito grande dentro das propriedades. E aí que eu falo, quando o deputado fala em trazer escolas agrotécnicas, incentivar, para nós criar uma cultura dentro do nosso jovem, dentro da sucessão nossa que tem hoje, para eles entenderem o quanto é a gestão. Plantar tudo nós sabemos fazer, né? Já está no nosso inconsciente como plantar, como colher, a época, mas como fazer essa ligação entre plantar bem, produzir bem
e
entender esses mecanismos. Hoje não se usa os mecanismos de comercialização. Nós usamos os mecanismos no tempo do pau-brasil. É impressionante isso.
Agora, Cleito,
incentivo que tem que ter, né?
Um pouco de explicação do Cleito com a participação do Mauro, que é produtor rural. Agora, eu entendo que um ponto forte para o agricultor brasileiro é ele ter o seu silo e o seu armazém. Eu colhi o meu milho e guardei. Aí eu vou ver, Cleito, como é que está o milho hoje? Ah, baixou. Então deixa quieto. Cleito, amanhã eu vou te ligar. Aí chega amanhã. Cleito, milho hoje? Ó, deu uma melhora aí, subiu um pouquinho e tal. Então eu quero vender um lote aqui. Mas ele tem que ser dono da produção.
O controle tem que estar na mão dele, né?
Do agricultor.
Tem que estar na mão do produtor.
Nós, por exemplo, eu falei com o presidente Bolsonaro uns dias atrás, disse para ele, presidente, eu tenho um projeto de lei de autoria minha, 2636. Presidente, vamos botar o Banco do Brasil e a Caixa Federal verdadeiramente servir os brasileiros? Cria uma linha de crédito radical. Baita de uma linha de crédito para o agricultor fazer o seu silo e o seu armazém lá na sua propriedade. Eu vou fazer o meu armazém na propriedade, vou financiar no Banco do Brasil. Tem uma linha nova aí. Fazer uma radical nessa área.
É importante.
Hã?
É importante, é importante. Mas não é deficiente, né, nessa
questão. É déficit de 100 milhões de toneladas no Brasil. 14% só das propriedades do Brasil tem silo e armazém. Então, Cláudio, aí fica melhor para o agricultor. Claro, ele tem o controle na mão dele. Exatamente. Então, são gargalos, são assuntos extremamente importantes que a gente ainda quer falar muito nisso. Nós estamos chegando ao final da Voz do Campo, Pedroso. Oi.
Um
abraço ao Paulo Escher, que está com uma garrafa de vinho e espumante na mão. Está nos bastidores aqui. É o vinho? Olha aí, ó.
Português.
Paulo Escher, Panambi.
Português.
Nosso amigo, vinho português. Para quem esse vinho, Paulo?
Tomar agora.
Maravilha. Oh, o Valdir aqui, encontramos um gole e também uma tazinha. Tá bem? Valeu, amigos. A Voz do Campo vai ficando por aqui. Expocom, parabéns, Condor. Uma das terras mais produtivas do Brasil. No Rio Grande do Sul, é a capital da semente de soja. Semente de grãos, a autoridade é o município de Condor. Completando 56 anos neste sabadão. Que Deus continue abençoando essa comunidade de Condor. Nosso muito obrigado pelo carinho de sempre. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o final de semana que vem. Tchau, tchau.
Amém.